chama Espectro e eu... É esse convidado, ele... Eu tenho uma história de vida com ele.
Maravilhosa.
Maravilhosa. A vida e obra de Rafael Mantesso e Amanda Ramar. O Rafael Mantesso me prestigiou quando eu tinha um podcast que eu gravava na minha casa. E eu era super pobrezinha. Agora eu tenho aqui um cenário.
Eu tô constrangido de estar com tanta gente na minha frente pra gravar um podcast.
Mas eu
você
também
tá
me
estrela.
Sinto constrangido. A gente tem luz, a gente tem maquiagem, a gente tem profissionais da área. E Rafael Mantesso foi no Esquizofrenóis. Quando a gente era... pobrezinho, sabe? Ninguém, sabe? Agora o pessoal da Globo quer andar com a gente, só que a gente não quer andar com eles, entendeu? Sim. Porque você tava lá no começo. Você me prestigiou no começo.
Sempre.
Nas vacas magras.
Sim, agora, quando você ainda era neurotípica.
Quando eu fazia parte do mundo normal. E daí, Rafael Mantesso teve um episódio maravilhoso e daí eu até falei pra ele, fora do ar, eu falei... Nossa, eu me sinto como você, só que eu não tenho essa inteligência. Porque você me falou, você me falou que você fazia cursos.
Cara, como você não
Quantos
tem uma inteligência?
Quantos cursos você fez?
Curso não quer dizer porra nenhuma,
Tudo
cara.
Bem,
você é inteligente pra caralho.
Mas daí eu me senti, eu falei assim, então, eu queria ser igual a ele, só que eu sinto o que ele sente, mas eu não tenho esse QI.
Não, mas aí que tá, cara. Essa é que é a graça de ser quem a gente é. É porque cada um é de um jeito diferente, mas a gente se encontra porque tem características que todos nós temos, sabe? Mas a gente só consegue perceber quando a gente encontra um par nosso. E isso é muito especial, cara, porque quantas pessoas iguais a você conheceu na vida? São poucas. A gente cresce na escola sem ninguém igual a gente, cara. Então, isso é muito ruim, porque você cresce sem referência. Você cresce sempre achando que você é o esquisito. Porque isso é real. A gente se sente esquisito. E a gente se sente diferente.
A gente é esquisito.
Pra caralho. Mas eu acho que o esquisito é porque ele é minoria. A gente é minoria. Esse é o rolê. Né? Se você pega qualquer referência... O número de neurotípicos, ele é muito maior do que o número de neurodivergentes. Então, como a gente é minoria e a gente vive e existe num mundo que não foi desenhado pra gente e que as pessoas não sabem como a gente funciona, cara, tudo dá errado.
Tudo dá errado.
Porque, vamos pegar um exemplo simples... Né? Os autistas, eles são muito sensíveis. Tem uma imagem que depois vocês conseguirem colocar isso no vídeo, eu acho essa imagem muito, muito emblemática. Assim. É um scan do cérebro da Temple Grandin, que é uma autista super famosa, comparado com o scan do cérebro de uma pessoa neurotípica. Amanda, se você olha assim, as cores, a quantidade de input que tem no cérebro dela é uma coisa de louco. Não se compara com o cérebro de uma pessoa neurotípica. É como se uma pessoa neurotípica tivesse 4 entradas USB no cérebro dela para receber informação. Uhum. Uma pessoa autista, ela tem 60 entradas USB. Então, o som é mais alto, a luz é mais forte... O grito é mais intenso, a textura da roupa... A minha camisa tá ao contrário. Ela tá ao contrário, não é porque eu tô fazendo tipo, porque...
Eu não gosto da costura.
Essa porra dessa costura me incomoda.
E a etiqueta também é horrível.
Não, a etiqueta, eu nem compro camiseta com etiqueta. O meu guarda-roupa é igual o guarda-roupa da Mônica. Eu tenho 50 camisas, tudo preto.
Escolher é muito difícil, não é?
Zero, tem nenhuma paciência. E eu tenho um constrangimento de ser consumidor. Eu não gosto de entrar numa loja.
Eu odeio! Eu odeio entrar na loja. Eu odeio me relacionar, que tem que pedir pra alguém.
É, e esse papel de consumidor, assim, que tem alguém ali pra me servir. Eu não quero, não se incomoda. Pode ficar lá atrás do balcão.
E daí você já... Já comprou uma coisa porque a moça tava na vez dela.
Sim, total.
Mas
e aí
você não quer, porque você não quer incomodar a vida dela.
E eu não quero estar só olhando. Eu entrei nessa loja pra comprar. Eu quero comprar e sair, fazer isso do jeito mais rápido possível, com a menor quantidade de interação
Otimizar.
Possível. E eu não quero a sua opinião. Eu não quero que você fale que eu tá bonito.
Eu
já
não
sei.
Quero uma meia.
Não.
Também. Você não tá precisando de calça?
É calça. É isso, cara. Então, comprar pra mim é um estresse. Eu prefiro comprar pela internet. E aí, o que acontece? Você compra coisa que não funciona, que não serve, pelo simples fato de evitar. Sempre que eu posso escolher um atalho para evitar interação social, eu evito. Tudo que eu posso fazer para interagir com o mínimo de pessoas possível, por exemplo, vocês nem perceberam, mas vocês me convidaram para vir para cá enquanto vocês estavam organizando, conversando. Uhum. Vocês são brothers, vocês são amigos, então vocês estão aqui todo dia, faz parte. Mas eu não venho para cá, eu não vim para cá. Eu fiquei lá esperando vocês me chamarem, porque se eu ficasse aqui, eu não ia saber o que falar, não ia saber a minha hora de entrar na conversa, não ia saber para quê.
A deixa é um problema muito difícil.
Principalmente para nós, autistas, que a gente conversa, jump in conversa, né? A gente vai acrescentando uma coisa na conversa. Assim.
Interromper, a gente interrompe.
A gente interrompe pra caralho. Deixa eu te interromper, isso aqui tá incomodando, isso aqui tá me incomodando no meu colo.
Eu trouxe
pra você, cara. Isso daqui reza a lenda que os autistas adoram steaming toys, fidget toys.
Meu
então,
sonho.
Então aqui tem, eu vou pôr aqui em cima, na verdade vou jogar no chão, porque aqui tem um monte, cara, de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Olha isso.
Ah.
Isso aqui... pra mim é um paraíso. Eu amo os ímãs, eu amo os spinners, eu amo as coisinhas.
Ah, spinner eu também usava.
Eu acho que
isso é muito legal.
Todo mundo, cara. Isso daí, cada vez que você abre, tem um bichinho surpresa pra você apertar. Isso é maravilhoso.
Isso daqui é pra momentos de desregulação. Como é que é isso? Quando você usa essa ferramenta? Porque eu sempre usei, seja me apertando, seja apertando as outras pessoas. E eu também tenho uma coisa que eu já falei em outros podcasts, e as pessoas acham isso muito engraçado e excêntrico, que eu como coisas. Eu como.
Sim.
E agora eu me sinto muito aliviada de dizer, eu como coisas e não é só uma excentricidade.
Você come ou você mastiga coisas?
Mastigo.
Você mastiga, você não engole.
Copos de isopor, adoro.
Você tem um quê com aquela textura, com aquilo ali?
Amo isopor.
Você tem tipo um kit de copos à sua disposição pra você poder mastigar todas as horas que você quer?
Não. Mas assim, eu lembro que fazendo prova, eu comia copos sem perceber. E daí os meus amigos da faculdade já entenderam que aquilo era pra mim meio não era um vício, mas tinha uma relação meio passional. Eu tinha um amigo em especial que ele falava, toma isso daqui pra você. Eu falava, ai, obrigada, sabe? Porque dá um conforto. Eu já comi coisas, mastiguei coisas bizarras. Você mastiga coisas ou você não é dessa
não.
área?
Eu sou do balançar. Então você vai ver que o tempo inteiro meu pé tá balançando. Se eu estiver sentado numa mesa, eu tô sempre rabiscando. Então a minha mesa de escritório é cheio dessas tractanas. Os spinners, isso daqui pra mim, ó, é a invenção do século.
Olha,
eu não sei se você conhece. Eu vou tomar liberdade pra abrir rasgando, tá? Mas olha aqui, ó. Isso daqui foi uma galera que inventou no Kickstarter e hoje a China produz. Isso aqui você anda no bolso, ele tem várias texturas. Só de você pegar ele, você já quer ficar com essa porra na mão, mexendo e futicando. Então, isso daí é uma forma de você ocupar o seu cérebro no segundo plano, assim, sabe? Enquanto você está fazendo qualquer outra coisa, isso te dá uma relaxada. Você está num call super chato, sentado numa mesa de reunião, você não vai ficar batendo na mesa de reunião porque a galera vai te agredir. Você não vai ficar rabiscando. Então, debaixo da mesa, você fica com isso daí. É uma bolinha que você gira, é um negocinho. Então, isso, cara, é muito satisfatório.
Satisfatório.
Autistas adoram essas coisas, assim. É óbvio que nem todos, né? É óbvio que não dá pra gente generalizar. Mas eu trouxe porque isso é uma... A primeira vez que eu ganhei essas coisas, isso daqui, ó, eu sou completamente viciado.
Que
são dois ímãs. Então, essas coisas...
Olha lá. Você também é jeitoso assim?
Zero.
Que não sabe, não
zero.
Tem a proporção. Você
zero.
Fica se batendo. Eu já derrubei vários cactos.
Zero.
Cenário... E parece, as pessoas falam, Amanda, presta atenção. Mas, cara, se eu tô prestando atenção, por que a minha mão ela vai errado? Você consegue explicar por que a nossa mão vai errado?
Então, eu não sei. Eu tô muito curioso, cara, pra te perguntar o que mudou na sua vida depois que você teve o seu diagnóstico. Teve alguma coisa... Eu acho que a gente passa, é normal passar por um período de luto. E principalmente, assim, a gente questiona muito o fato de por que, que eu não descobri essa merda antes? Será que a minha vida teria sido melhor se eu soubesse disso desde criança?
Sim.
O que, sabe, o que, que teria sido diferente, assim?
É muito estressante interação e não saber o protocolo.
Exatamente.
A gente não sabe
não o sabe
protocolo.
Eu não sei um monte de protocolo para um monte de coisa. Isso é o que eu acho que é o mais difícil da gente aceitar, sabe? É a gente entender que para algumas coisas a gente é muito foda. Naquilo que a gente gosta,
sim,
a gente é muito foda. É, e a gente excede, assim, a expectativa, sabe? A gente consegue... Historicamente, os autistas, eles contribuíram para a ciência, para a arte, para tudo que você possa imaginar, de várias maneiras, exatamente por pensar obsessivamente por um tópico...
Obsessivamente.
E encontrar, dentro daquele assunto, coisas que nenhum neurotípico ia encontrar.
Uhum.
Então, essa é a grande sacada. Então, é muito louco quando você fala, por exemplo, que você tem dificuldade de comunicação e você é uma puta comunicadora.
Mas isso aqui é um ensaio. A entonação é... Eu inventei esse jeito de falar pra parecer que eu sou igual a eles. Não que eu... Que...
É um masking seu.
É, eu... Essa eu sempre tive uma entonação excêntrica.
Mas independente da entonação, assim, a sua curiosidade, o que te...
Eu acho que isso de ser uma boa comunicadora, porque eu não vou pelo óbvio. Porque a Milena aqui, da nossa equipe, ela falou... não sei quem da minha família é japonês. Eu falei, então você é mangá? Tipo, essa fazer uma pergunta não óbvia, entende? Porque seria o tradicional seria, você é otaku? Ou alguma outra coisa assim. Então, daí a pessoa fala assim... Tá errado. Eu gosto desse incômodo da pergunta errada, sabe?
Entendi.
Eu gosto desse constrangimento.
Entendi.
Mas é uma piada minha comigo mesma.
Entendi.
Entendeu? Tipo,
entendi.
Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. Mas eu acho que é tudo ensaiado. Eu ensaio. Tudo que... Você pensa em tudo? Eu penso.
Eu tenho... Eu falo pra todo mundo que eu tenho um combo de coisas, né? Eu sou autista, eu tenho TDA e eu tenho uma dislexia. O TDA afeta a minha vida real. Eu perco 50% dos voos que eu vou embarcar, assim. Chegando no horário, e só para dar um exemplo, chegando no horário, estando no portão de embarque, eu perco esse voo.
Eu já perdi.
Porque eu olho o portão, outra coisa atrai a minha atenção... Enfim, eu não preciso entrar nesse mérito. Eu perco 50% dos voos. Hoje tinha uma chance de eu não embarcar. Eu comentei com a minha namorada, falei, hoje eu consigo embarcar. Isso quer dizer que, estatisticamente, amanhã eu tenho duas vezes mais chance de perder esse voo, porque hoje eu tive sucesso. Então,
essa inteligência que eu queria dar estatística.
Claro que não. Eu tenho... A minha vida é muito mais afetada pelo meu TDAH, e ele faz eu pensar absolutamente o tempo inteiro, assim. Então, eu tenho mais pensamentos até a minha hora do café da manhã do que uma pessoa neurotípica tem o dia inteiro.
E daí você já cansou e tá mal-humorado.
Se for algo que não é, por exemplo, algo que me desperte uma ansiedade, se eu briguei com a minha namorada, se é algum tipo de pensamento ruim, você imagina... overwhelmed desse pensamento o dia inteiro. Aí enlouquece.
Sim.
Aí, e outra coisa, Amanda, me paralisa que eu não consigo fazer absolutamente
sim.
nada. Eu fico exausto. É a teoria das colheres, né? Eu aniquilo todas as minhas colheres muito rápido, assim, não me sobra energia para me fazer nada. Eu não consigo sair da cama, praticamente. Porque a minha exaustão mental tá no limite, assim. É o que eu falo. Eu demorei anos para me descobrir isso, assim. Eu já tentei tomar remédio pro meu TDAH. Tem remédios que são famosos, principalmente para quem tá fazendo vestibular, né?
Sim.
Adderall, Venvance, Ritalina. Esses remédios que limitam o seu foco e a sua concentração. Quando eu tomei Ritalina, por exemplo, eu fiquei... Tão desnorteado por não ter esse tanto de pensamento que eu não sabia o que fazer, assim. Eu preciso muito de ter durante a minha rotina, no meu dia a dia, algo que eu goste muito, que seja um dos meus interesses, assim. Então, o meu trabalho com o meu cachorro é uma área de interesse, que os neurotípicos chamam de hiperfoco. O gym é um hiperfoco meu, gastronomia é um hiperfoco meu. Então, eu preciso, de alguma maneira, ter essas duas coisas no dia, porque essas coisas, elas são a minha recarregada de bateria. Se eu fico só na função executiva, só na função tem que pagar, tem que ir, tem que comprar, tem que ir no supermercado, tem que fazer as coisas que uma pessoa...
É muito difícil.
Eu não consigo fazer. Eu preciso
você
escolher...
Anota, você anota? Você escolhe?
Eu preciso escolher alguma coisa para fazer, porque se eu for fazer tudo, eu não dou conta de fazer. Então, assim, hoje, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer supermercado. O que, que eu vou fazer? E aí eu digo que é tirar igual um band-aid, assim, igual um esparadrapo, sabe? Eu vou botar toda a minha energia. Eu mudei agora recentemente e eu sou muito chato com banho, com luz. Então, assim, a minha casa, a primeira coisa que eu faço é luz amarela na casa inteira. Eu odeio luz branca. Aquela
porque o mundo
casa...
é estourado. A praia não te. Eu fico assim na praia.
Porque tem reflete, muita claridade da areia. É isso, cara.
Shopping.
Não, shopping, puta que pariu. Pode falar palavrão?
Pode.
Shopping, pra mim, é o ambiente mais deprimente
é
que existe.
Tóxico, como diriam os jovens.
Porque o shopping. Senão, eu tenho fissura com lugar muito fechado e claustrofóbico, assim. Você não vê luz do sol em shopping. Então, o shopping, você não sabe se tá dia, se tá noite. Aquela porra é feita pra você ficar lá dentro sem saber o que, que tá acontecendo lá fora. E só gastar um monte de luz, um monte de neon e gente aleatória. Gente fazendo de tudo, cachorro passando. E eu tenho, instintivamente, quase que subconsciente, uma preocupação em olhar e preocupar com... Tudo tá fazendo, assim. Então, será que essa pessoa vai me abordar? Será que essa pessoa tá querendo me chamar? Será que a pessoa tá vindo na minha direção? Será que essa pessoa...
Eu vou falar uma coisa que você marcou minha vida pra sempre.
Eu?
É.
Que ótimo.
No dia que você for... Não, você vai achar horrível. Você vai me odiar, você vai embora.
Desculpa.
É, você falou assim... Eu não sabia, né, que eu era neurodivergente. Aí você falou assim... Ah, eu não gosto de pessoas... inseguras. Daí eu falei, caralho, ele vai descobrir que eu sou insegura. Eu preciso parecer segura. Porque ele odeia pessoas inseguras. Ele vai
desculpa,
me detestar.
Desculpa.
Ele vai me detestar porque eu sou insegura e eu não passo segurança. Então, eu preciso parecer que tem uma segurança em tudo
desculpa
que faço.
Desculpa eu ter te falado isso e desculpa ter te feito se sentir dessa maneira.
Não, mas eu... Eu pensei, falei assim, nossa, talvez eu não devesse mostrar tanta insegurança. Mas é isso, fica pensamentos que reverberam.
Desculpa.
Você já ficou obcecada? Esse é do insegurança, fiquei obcecada por algum tempo.
Não, eu tenho que te pedir desculpa.
Não!
Tenho, sabe por quê? Esse nosso podcast, a minha namorada, ela escuta ele e ela tem os trechos dele que ela fala assim, eu não acredito que você falou isso daqui. Você falaria isso aqui hoje e eu não falaria um monte de coisa. Eu tava numa passividade e agressividade naquela entrevista. Ela usa uma expressão que eu adoro, ela fala assim, ela também é autista e ela descobriu tem pouco tempo. Ela fala assim, ela tem um coração puro e amor transborda, assim. Ela é um amor. E ela fala, é como se eu fosse o professor Xavier, eu quero paz, eu quero que os X-Men convivam em harmonia com os humanos. E você é o Magneto. Ela me chama de Magneto porque eu tenho ódio pelo neurotípico por ter me fudido por causa deles a vida inteira, assim. Então,
mas o que
tem
eu gosto
intrínseco...
dessa entrevista é que você fala que seus pais deixaram você ser muito livre.
Sim.
Você
isso,
pintava
isso,
a unha,
isso
você
é...
era roqueiro, criança.
Sim, eu podia pichar. É muito louco, porque isso é sorte.
Sorte.
Isso é sorte. Sorte. Eu podia ter me fudido real
porque
e nem podia...
Porque eles poderiam ter enfiado remédio em você pra você parecer uma pessoa normal.
Exatamente. É importante, Amanda, a gente falar, cara, o índice... A taxa de suicídio entre as pessoas iguais a nós, ela é 8 vezes maior do que uma pessoa neurotípica, principalmente mulher. Mulher neurodivergente que consegue, de alguma maneira, eu odeio a expressão, mas é essa expressão que eles chamam de funcional, né? O high functional. Porque isso, o que é o high functional? High functional é você consegue... interiorizar as suas esquisitices para que os outros não te achem esquisitos e para eles ficarem confortáveis com a sua presença. Então, eles te chamam de... Ela funciona, porque ela não é esquisita. Mas, cara, quem está me vendo aqui falar e operar não sabe o tanto de coisa que eu não funciono. Então, eu sou contra essa... Ele funciona e o outro não funciona.
Eu gostei que você escolhe um dia para ir fazer o banco. Não é igual a pessoa normal, o neurotípico. Ela faz o banco, ela faz o supermercado.
Ela vai na academia.
Ela vai na academia.
Ela faz, ela posta coisa no Instagram, ela cozinha, ela faz exercício. Ela faz tudo, cara. Eu tenho uma amiga minha que eu fico vendo stories dela. Eu falo assim, Elvia, não é possível, cara. Você fez isso em mais de um dia. A Elvia tem a minha idade. Eu não sei nem se eu podia estar falando o nome dela, mas foda-se. Ela trabalha na Petrobras, ela tem 3 filhos, ela vai pra academia, ela faz yoga, ela cozinha, ela amamenta. Fala assim, cara, não existe. Eu, se eu tiver que fazer uma dessas coisas sua, eu preciso de 3 dias pra descansar em posição fetal, tomando todinho com meu cachorro lambendo a minha cara.
É.
Amanda, uma coisa maravilhosa que eu descobri depois de velho, eu funciono bem pra um monte de coisa, cara. Eu trabalho com publicidade numa agência até aqui perto. E eu funciono bem com o meu trampo, com o que eu preciso criar, tá tudo certo. Agora, se me pede para fazer alguma coisa, tipo, eu sou péssimo para organizar a minha alimentação. E aí eu descobri, depois de autista, que existe uma coisa entre nós que é safe food e same food. Que é você comer sempre a mesma coisa porque é prático, porque é fácil, porque...
Teve uma... Quando eu morava com uma amiga minha, eu me alimentava de salsicha. Isso tem 5 anos. E daí eu fiquei com um estômago muito zoado.
Quase morreu, porque você comeu só aquilo.
Mas é porque era fácil.
Era fácil.
Era fácil. Sabe, pegava salsicha
eu, por
lá.
Exemplo, minha geladeira é cheia de iogurte, porque iogurte é fácil de comer, tem um nível de proteína, não sujo nada para pra comer fruta, por exemplo. Eu amo... Né, gastronomia, como eu te falei, é uma área de meu interesse. Então, eu amo todo tipo de comida, mas não quer dizer que eu cozinhe. Eu não sei cozinhar. A minha mãe tá lá em casa hoje, foi para lá para ficar com o meu cachorro. Eu não sei fazer compra para minha mãe ficar em casa. Porque eu não, porque a minha mãe é uma pessoa normal. Ela cozinha, ela faz, ela grelha um peito de frango, ela compra a quantidade certa de peito de frango para grelhar, que vai durar tantos dias, tem um tempero. Eu não sei fazer isso, cara. Eu compro o que está pronto para eu comer. Ou eu como na rua, algo pronto. Porque ter que organizar a minha alimentação, eu sou completamente deficiente. Eu não tenho nenhuma capacidade de organizar a minha alimentação. Eu não tenho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu chego no supermercado, aí a minha compra no supermercado é um tomate, porque eu acho que eu vou fazer uma salada. Um queijo, porque eu acho que eu vou ralar em cima de um macarrão. Um macarrão, um guaraná. Aí acaba que... Nada combina com nada. E aí eu vou comer, eu como meio tomate, um pedaço do queijo, um iogurte, como, sabe,
e
3 danoninhos.
Queijo assim, e eu mordo.
Você entendeu? É. E aí, assim, eu me alimento comendo, se eu tiver em casa nessa função, misturando uns 3, 4 ingredientes que eu comprei achando que eu ia fazer alguma coisa. Então, eu falava assim, cara, não é possível que eu tenho 40 anos e eu não consigo organizar minha alimentação. Eu não consigo. Isso é quem eu sou e não adianta eu chorar. Não adianta eu tentar fazer outra coisa.
Mas você já chorou?
Já. Porque cai naquele buraco de... Eu sou incapaz.
Sim, porque você fala assim... Cara, eu tô aqui, tenho uma campanha, eu preciso organizar certas coisas. Dou conta de milhões de coisas. E eu não sei comer. Eu não sei me alimentar. E daí, eu, pelo menos, vou pro recurso da depressão. Porque eu falo assim... Eu sou um ser completamente inútil para a sociedade.
Mas isso bate também, cara. Isso bate também. É um exercício diário de você entender que não tem nada de errado. Que do mesmo jeito que você não consegue organizar a sua alimentação, uma pessoa não consegue sentar aí no seu lugar sem roteiro, sem script, sem porra nenhuma. Você entrevista qualquer pessoa que sentar aqui. Se sentar aqui a Michelle Obama, você conversa com ela. Se sentar aqui... Qualquer pessoa que sentar, você tem assunto. Porque você é foda no que você faz. Isso é tão natural. Não, mas é verdade, cara. Mas é verdade, Amanda. Porque pra você, isso pra você é uma diversão, cara.
É.
Você se diverte.
Então, mas aí você não acha que você só tá brincando de viver?
quando você tá só assim.
Não,
mas...
eu tô aqui, eu tô brincando de viver, mas... porque é uma coisa que eu gosto. Você, como a gente faz normalmente, quando a gente tem oportunidade, só as coisas que a gente gosta, parece que a gente tá burlando e a gente nunca é um adulto. E
essa pergunta, se você pegar o meu caderninho que eu trouxe com... Olha isso daqui, o primeiro tópico, o que é que tá escrito aqui, ó?
Ser adulto.
Eu não, eu não tenho a
você
sensação...
Você não tem mais a pretensão de ser adulto?
Nem fudendo, cara. Nem fudendo. O que é ser adulto?
Quantos anos você desencanou?
Eu reencontrei os meus amigos que eu não via há 20 anos do interior, na pandemia. E eu vi todos eles e falei assim, cara, vocês são muito adultos. Vocês têm filho, vocês estão comprando a casa de vocês, mas vocês são, a vida de vocês é muito chata. Os assuntos que vocês estão falando na mesa, eu não me interesso por nenhum assunto desse.
E você fala?
Eu falei porque eram meus amigos, né?
Tá.
É, e aí eu falei assim, eu acho que eu entendi porque eu fiquei 20 anos sem ver vocês. Porque vocês são muito chatos, a vida de vocês é muito sem graça.
Você sente saudade? Eu não sinto saudade das coisas.
Nem fudendo, não sinto não.
Nem das coisas que eu gostava.
Não, das coisas...
Você tem uma explicação? Por que que a gente não tem saudade? Eu não sou nostálgica.
A gente falou de saudade.
Não faço a menor ideia.
Eu não sabia o que era ter saudade.
Ah,
cara.
É verdade, você falou. Você
eu não sabia o que era ter saudade.
Mas a namorada te ensinou.
Pois é, e eu não sentia saudade, sabe? Eu tô sentindo saudade agora, assim. Agora que eu sinto. E eu também não sei se é saudade. Então, é muito louco. Só pra fechar o assunto dos adultos, eu trouxe essa pauta pros amigos. Falei, cara, quando é que vocês entenderam que vocês são adultos?
Isso é um problema? Não?
É, eu entendi que eu era adulto quando eu tava por mim mesmo. Quando eu falei assim, cara, eu não peço mais dinheiro pra minha mãe. O que eu escolher na minha vida agora tá na minha responsabilidade. Mas mesmo assim, quem eu sou, o que eu penso sobre tudo, sobre, enfim, sobre qualquer coisa, isso nunca mudou, assim. O meu instinto em relação ao universo ao meu redor, ele sempre foi o mesmo. O que me deu um senso de adultez, se a gente pode falar isso, foi ter bicho, cara. Foi ter meu cachorro. Porque, assim, eu sou responsável por esse ser e eu não posso deixar ele na mão.
Você, quando você foi na minha casa com os meus gatos.
Sim.
E daí, eu acho que teve um... Quando eu era muito irresponsável com a minha vida, autodestrutiva e tal. Daí, quando eu teve um dia que eu falei assim, eu não posso fazer merda porque eu tenho um pessoal que depende de mim.
É isso.
E esse
cara,
é meu...
É isso. É,
daí eu falei, talvez eu tenha arranjado um motivo pra viver.
Que ótimo, cara. Eles são um ótimo motivo pra viver. Eu acho... E os autistas, eles têm muita, muita conexão com bicho. Isso é estatístico. Você pode ler qualquer... estudo e biografia tem uma conexão. Eu tenho uma teoria que é sobre o tipo de relação. Eu participei de um estudo de uma pesquisadora da UFRJ que ela queria entender como que eu me relaciono, assim, como que é relacionamento na minha cabeça. E eu falei para ela o seguinte, eu falei, se você for avaliar a minha capacidade de me relacionar com pessoas, eu sou um fracasso. Porque eu não sou uma pessoa com uma empatia à flor da pele. Eu não sou uma pessoa que demonstra muito afeto. Eu não sou uma pessoa de carinho e contato físico, assim, de ficar perguntando. E relacionamento é isso. Relacionamento é vocês têm que cuidar daquilo ali. Mas, por outro lado, eu falei para ela, se você for avaliar a minha relação com o meu cachorro, eu duvido que tenha alguém tão mais foda nesse tipo de relação aqui do que eu. Porque eu sei absolutamente tudo que ele quer, que ele tá me dizendo, que ele precisa, que ele não gostou, que ele gostou. Essa conexão existe de um jeito que não existe com ninguém mais. De eu olhar para ele e eu sei o que tá acontecendo com ele. Eu sei o que ele quer, o que ele não quer, se ele gostou, se ele não gostou. Então, assim, o que você diz que é... Ah, é uma pessoa que sabe se relacionar, que não sabe, sabe? A prova são os meus relacionamentos afetivos, as minhas amizades. Eu tenho pouquíssimos amigos, assim, que cabe numa mão, sabe? Os namoros...
Mas é um saco fazer amigo, não é?
Eu acho difícil fazer, mas eu acho muito difícil manter. Para mim,
E aí isso é uma visão muito pessoal, assim. Eu quero ter como amigos, né, como pessoas que eu disponho meu tempo e, né, a minha atenção e qualquer outro tipo de despendimento que eu tenha que fazer por essa pessoa, se for alguém que, de alguma maneira, me agrega também, sabe? Eu não quero... Imagina que é uma conta bancária, cara. Imagina que uma relação, você deposita e você faz saques, assim. Então, tem dia que você está precisando... você está precisando mais da sua amiga, de um amigo, de um parceiro, seja lá quem for. Então, você precisa dele. Você vai lá sacar. Você vai pegar coisas. E vai ter dias que você vai dar coisas. Que é você que vai cuidar, que é você que vai, né? Que é você que vai estar ali. Então, é essa troca cambial, assim, de entra e sai, entra e sai. Então, para mim, se não tem... Se é alguém que não tem uma capacidade de me entregar nada, se eu tô precisando de alguma coisa... Não acrescenta, cara. Pra que eu vou ser amigo dessa pessoa? Pra ficar encontrando no bar e falando de shit talk, sabe?
Vamos falar de bar.
É, vamos falar de futebol, sabe? Falar de novela. Essas coisas que essa galera fala. Eu não tenho paciência, cara.
Pra falar da novela.
É, aí eu sou o cara, Amanda, que senta... Por que que trabalha? Vamos... Antes da gente chegar no bar, tem um exemplo que eu acho ótimo. Que é o escritório.
Nossa, eu não sei viver no
pois
escritório.
É.
As pessoas... toda hora que eu abro uma porta, tem uma pessoa fazendo uma reunião. Fala, gente, que saco! Para de fazer reunião!
Cara, o escritório...
Eu não sei, o protocolo...
Existe uma
sei.
Cultura do escritório que é a cultura coletiva. Então, assim, não vamos almoçar?
Eu sempre almoçava sozinha.
Eu, cara... E aí,
porque
você
tem que conversar no almoço.
É, e assunto que você não quer conversar.
É.
Com gente que você não quer conversar. Só que isso é esquisito. Se você vira pra galera que te chama pro almoço e fala assim, gente, eu não quero ir pro almoço porque eu não vou no restaurante que vocês gostam, eu não quero conversar dos assuntos que vocês querem.
E eu não me interesso.
E eu não me interesso. Você é grossa.
Exato.
Isso é uma característica que o neurotípico tem, que é mentir e dar volta. Então, assim, ele cria um cenário, sabe, pra ir... Para não ter que te falar a verdade. E aí, a gente que quer falar a verdade, cara, a gente é rotulado de grosso e rude e o caralho. Porra, não tem nada mais chato do que ir no almoço coletivo da firma. Aí você fica sempre, cara, naquele clima merda, que é, eu não quero ser o antissocial que nunca vai almoçar e também...
Você abre concessões.
É.
Mas é uma agressão.
É, não... cara, porque não é uma parada que você quer fazer. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem que você tá literalmente sendo agredido, sabe? Eu ir almoçar é tipo eu fazer uma reunião de 3 horas. Eu não tô indo. A galera que trabalhou de 9 ao meio-dia e tá indo almoçar, tá indo descansar. Tá indo relaxar, tá indo bater papo, falar de Big Brother, falar de qualquer outra coisa... E, de fato, essa galera descansa na hora do almoço durante 1 hora, batendo papo e falando dessas merdas. Eu, se eu tiver durante 1 hora do lado dessa galera, é como se eu estivesse num call de 3 horas. Isso consome minha energia, consome a minha vitalidade, assim, me estressa. E aí me deixa de mau humor, porque eu falo assim, porra, eu sabia que se eu fosse nesse lugar, eu ia me estressar. Eu sabia e mesmo assim eu vim. Aí eu fico puto comigo por ter ido, sabe, por ter achado uma bosta. Aí o que que acontece? Eu me violentei, eu fiz uma coisa que eu não estava afim de fazer e eu não fui legal com a galera, porque chegou lá e eu fiquei no celular. Chegou lá, não é que eu cheguei lá e fiquei super sociável, conversando com todo mundo, interagindo com todo mundo, cara. Não, foi uma bosta para eles e para mim, porque eu cheguei lá, o Rafael, ele só fica no canto, ele não conversa com ninguém. Aí, o que que você faz?
É todo dia uma batalha.
Todo dia é um inferno. Então, para mim, por exemplo, trabalhar de casa... É muito... A minha namorada, por exemplo, eu falo com ela, eu falo, cara, eu não sei como você dá conta, porque ela é advogada.
Ela vai no lugar?
Então, assim, ela tem
horror.
Um dress code. Imagina.
Ela usa roupinha de trabalho.
É, advogada,
eu
cara.
Eu nunca usei roupa de trabalho. Você
tem que estar impecável, sua unha tem que estar... Seu cabelo maquiado, o salto, nananã. Aí você trabalha num lugar com um monte de luz branca, um monte de gente de terno falando do seu lado e reunião e qual... Cara... Você não consegue operar.
Qual porque... é o recurso dela? Porque ela também é autista.
Ela força a barra.
Ela
força a barra. Mas é ruim isso, né, cara? Porque ela consegue
ficar muito de casa, trabalhar de casa, que para ela é melhor, se ela consegue fazer um vídeo call de casa, porque ela termina um call, que aquilo secou a energia dela, ela está com a cachorrinha dela, ela dá uma deitada na varanda, na rede, respira. Se você está no escritório, cara, o que você faz?
Deita no chão.
É,
eu deitaria no chão.
Então é muito ruim, porque é um ambiente que não foi desenhado para uma pessoa neurodivergente, cara. Eu lembro uma vez, eu estava na agência e chegou um menino autista para trabalhar e ele falou assim, ó, eu queria que isso não fosse um problema aqui na agência, mas eu queria que vocês soubessem disso. Eu não ando no elevador com ninguém e eu preciso de um forro específico para minha cadeira, porque essa textura aqui eu não consigo trabalhar. Então, ele já chegou e já deixou avisado. Eu achei maravilhoso, porque ele estava no elevador sozinho. Se alguém entrasse com ele, ou ele saía, ou ele fechava a porta com a pessoa. Ele já avisou, ele não anda no elevador com ninguém. Então, assim, a gente tem que saber respeitar, cara. Porque se a gente for tentar julgar os outros pelo que a gente acha que é certo, aí fudeu. Aí nós vamos continuar racista, aí nós vamos continuar machista, aí nós vamos continuar misógino, aí nós vamos continuar essas merda que tá fudendo com todo mundo. Porque a gente acha que existe o jeito certo para tudo. Ah, não, só funciona se for assim, só funciona se for assim. E não. Por que que o cara não pode andar no elevador sozinho? Ele espera todo mundo, se estiver na hora do almoço, ele é o último a entrar. Não, pode ir, gente. Entra, vai. Porque ele quer andar sozinho. Não tem que fazer sentido, sabe?
Claro.
E isso é o mais difícil, assim, da gente entender. Por isso que eu te perguntei o que que melhorou na sua vida. Porque eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico, com todos os problemas e com todas as coisas, a gente recebe um manual, cara, de como que a gente é. Tudo aquilo que a gente passou a vida inteira tentando entender e a gente não entendeu, todas as angústias, todos os desesperos, todos os buracos que a gente se enfiou, porque a gente simplesmente não conseguia compreender, a gente não tinha instalado na gente o software para isso, agora a gente tem e tem um manual. Então, quando eu ganhei esse manual, eu falei, cara, a única chance de eu conseguir sobreviver, de eu conseguir existir, é se eu seguir esse manual. Não adianta eu querer ter uma vida neurotípica sendo autista. Não vai dar. É tentar enfiar, manda um quadrado num buraco redondo, cara. Você vai arrebentar com esse quadrado, você vai arrebentar com esse buraco. É um exemplo que eu gosto de dar. Se você vê uma pessoa numa cadeira de rodas, perto de uma escada, você não tem nenhuma expectativa de que essa pessoa suba essa escada com uma cadeira de rodas. Você não vai querer empurrar ela a escada acima. Você vai procurar uma rampa, um elevador e ajudar. Ela vai procurar uma rampa, um elevador, né? Porque esse é o jeito certo dela chegar no segundo andar. Nós, autistas, a gente tem uma cadeira de roda na nossa cabeça.
Mas só que ela é invisível.
Exatamente. E as pessoas, em muitos casos, estão empurrando a gente contra uma escada. Então, é muito ruim quando você não sabe que você é autista. Porque, às vezes, você está de frente para uma escada com a sua cadeira de roda, com todo perdão de usar essa analogia, e você está se forçando a subir essa escada. Então, quando você tem o seu diagnóstico, a primeira coisa que você sabe é, olha só, você tem uma cadeira de roda, em alguns lugares você vai precisar de uma rampa, em algumas situações você vai precisar de um elevador, em algumas situações você vai precisar disso, porque se você tentar empurrar uma cadeira de rodas contra uma escada, cara, aí é burnout na certa. E aí a gente cai, né, naquilo, é o que a gente chama de... A gente tem os meltdowns, né, que são aqueles episódios de extremo estresse e desconforto que a gente explode. E aí a gente está se machucando, sabe? Então é bom quando a gente tem esse manual, porque a gente sabe mais ou menos por onde seguir. E, às vezes, a gente tem que mudar a nossa vida, cara.
Você acha que tem que falar para todo mundo?
Eu acho que sim. Quando a gente conversou a primeira vez, eu defendia muito que as pessoas têm que ter um diagnóstico oficial de um médico. E eu ainda defendo. Mas o problema é que não existe médico bom o suficiente para o tanto de autista que precisa de médico bom. Isso é uma condição muito nova. Ninguém entende mais dessa condição do que nós. Os verdadeiros especialistas em autismo são os autistas, porque a gente é autista, eu sou autista há 40 anos. Então, se você pegar
o médico que mais estudou sobre autismo, ele não tem 40 anos de estudo sobre autismo. Sim. E nada melhor do que você ser para você saber o que é. Então, um exemplo simples. Eu sou homem, eu não sei, por mais que eu tente, por mais que eu faça exercício, empatia, coaching, que tá na moda agora esses coaching misógino, desgraçado, de tentar me colocar no seu lugar, eu nunca vou conseguir, Amanda, saber o que é sair de manhã em São Paulo, de madrugada, preocupado se tem alguém me seguindo, se a minha bolsa, se eu vou ser assediada, se eu vou ser estuprada, pelo simples fato de ser mulher. Você não tinha que preocupar com isso. Nenhuma mulher tinha que preocupar com isso, com medo de andar no centro de São Paulo de madrugada, porque pode ser violentada. Você já tem isso no seu chip, cara, no seu código, desde que você é pequena, porque você foi instruída para isso. Isso é, infelizmente, a nossa cultura, a nossa sociedade te leva a ter essa preocupação. Eu nunca vou conseguir me colocar nesse lugar. Eu ando de madrugada e foda-se. Porque isso não foi imputado em mim. Assim como nós, brancos, a gente não sabe o que é entrar numa loja igual uma pessoa preta, sob preconceito, do segurança seguindo ela para ver se ela está roubando prateleira. A gente não sabe o que é. E a gente nunca vai saber. Assim como uma pessoa neurotípica nunca vai saber o que é estar numa praia e ficar enlouquecida, não vai saber.
Não é relaxante? Você fala, vamos na praia. Ai, uma coisa, viajar é muito, para mim é muito difícil. Eu acho que, eu estou falando comigo mesmo. Tem dois tópicos que eu queria, a viagem e a alteração de rotina.
Alteração de rotina é uma desgraça. É uma desgraça.
Odeio mudança.
Qualquer coisa, sim. E aí, sabe qual é o rolê, assim, quando você tem TDA, que é o meu caso, ao mesmo tempo que eu não suporto mudança, eu preciso de mudança o tempo inteiro. Então, eu tenho esse conflito. O que é o TDA? O TDA é o seu cérebro atrás de dopamina. Só que você não controla isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, eu acordei e eu queria pôr a minha roupa de cama para lavar. Então, assim, eu acordei e falei, preciso pôr minha roupa de cama para lavar. Aí tirei a fronha de um travesseiro, fronha do travesseiro, lençol e botei no canto. Na hora que eu botei no canto, eu vi uma cueca que estava limpa fora da gaveta. Aí eu falei, opa, essa cueca tem que ir para a gaveta. Aí abri a gaveta, pus a cueca. E quando eu abri a gaveta, eu vi que as cuecas estavam no lugar errado. Aí eu comecei a arrumar as cuecas. Aí quando eu comecei a arrumar as cuecas, eu vi que tinha uma porta do guarda-roupa cambando. Aí eu vai para a porta. Então, assim, o meu cérebro, ele largou. Ele não se interessa. Não é nada legal fazer lavar roupa de cama. Então, quando eu comecei, ele já começou a procurar alguma coisa mais interessante. A minha cueca passou a ser mais interessante. Aí eu fui para a cueca. Aí da cueca, fui para a porta do guarda-roupa. E assim você fica. Aí no final de uma hora, tem que pôr aquela roupa para lavar. Aí vou e pego a roupa para lavar. Então, você fica pulando de galho em galho desses...
Tarefas prazerosas.
Porque a rotina enlouquece um cérebro TDA. Ele está sempre atrás de algo mais interessante. Sempre atrás de algo mais interessante. Sempre atrás de algo mais legal. Sempre atrás de algo mais legal. Por outro lado, o autista, ele quer safe, cara. O meu cérebro, o autista, quer que o meu voo saia nessa hora, que chega, que entra aqui, que eu vou descer. Eu tenho um script. Sim. De tudo que eu vou fazer passo a passo. Sim. Que eu vou ligar, vou pegar minha mãe, vou fazer isso, nananana. E o meu pai é autista. Se meu pai estiver ouvindo esse podcast, ele vai ficar puto comigo, porque a gente já teve uma briga por isso, só que ele não esquenta a cabeça, ele não tá afim de ir atrás, então para ele tanto fez, tanto faz. Agora, o meu pai é uma pessoa muito engraçada, porque se sai alguma coisa, por exemplo, ele só vai...
Sistemático.
Ele faz as tarefas dele de band-aid só na terça-feira. E é assim, toda terça ele vai. Aí ele vai primeiro na padaria, ele tem uma rotina. Se alguém para um carro num lugar diferente, que ele tem que parar o dele um pouco mais, já fudeu. Aquilo ali tira ele tanto do prumo que afeta o humor dele, assim. Parece que ele fica extremamente irritado. E conhecendo meu pai, ele é capaz de brigar. porque alguma coisa saiu da rotina dele. Então, isso é nosso, cara. Isso está no nosso código. Não tem como a gente mudar isso de quem a gente é. Como você ser destro ou ser canhoto. Você fala assim, agora eu não quero ser destro mais não. Agora eu quero escrever com a mão esquerda. Você não consegue. Você não tem controle, sabe?
E surpresa, se ele dá bem, se a gente trazer o arquivo confidencial do Faustão agora para te homenagear.
Eu odeio. Eu odeio ganhar presente.
Por quê?
Eu fico extremamente constrangido, assim, porque eu acho que eu não mereço. Eu me sinto na obrigação de dar alguma coisa.
Tá uma associação de troca.
Eu não gosto de ganhar presente, porque também tem a surpresa. Eu não gosto, literalmente eu não gosto, assim, é capaz de você me dar alguma coisa, eu te dou meu celular, assim, sabe? Deixa eu te dar alguma coisa em troca, porque eu não consigo ficar com aquela sensação. Não consigo, cara.
Fica um buraco.
A surpresa, pra mim, ela é extremamente irritante. Porque é isso, assim, é uma quebra de rotina, sabe?
E como é que explicar para as pessoas que eu não quero? Que eu não gosto.
Você não tem que explicar, você só tem que falar que você não quer. E as pessoas têm que respeitar, é simples assim.
Meus amigos, vocês não merecem ser meus amigos.
Não, mas é verdade. Isso é muito sério, Amanda. Parte da nossa acomodação, ela parte da gente. É a gente que tem que delimitar o
mas
nosso...
Mas eu sempre fui a chata, a mal-humorada, a insuportável. Agora eu vou me comportar assim, oficialmente?
Agora você só vai manter.
Tá.
Porque é importante, se você não exigir o que é...
Limites.
Se você não exigir, ninguém vai colocar isso. Se você não diz que você não se sente bem em almoçar com a galera do escritório...
Chato. Você não acha chato explicar? Eu odeio explicar.
Mas se não explicar, como é que você vai fazer? Você vai ter que toda vez...
Mas não dá vontade de mandar um texto padrão?
Dá vontade de mandar tomar no cu, cara, na verdade.
Mas eu sim, mas eu mando as pessoas tomar no cu.
Eu te falo isso porque tem esse exercício meu também, sabe? De que, às vezes, eu me coloco no outro lugar, assim. Às vezes, eu tô uma coisa que autista tem... Que é a rigidez cognitiva.
Uhum.
Né? A gente acha que
só existe. É aqui e aqui. Ou curte ou compartilha. Não existe nada no meio.
Não tem cinza. Não. É preto ou é branco, cara. E aí a gente tem muita dificuldade com o que é diferente do que a gente pensa. Assim. Então, é muito comum, às vezes, eu me pegar no lugar da pessoa que eu gostaria. Sabe? Tipo... É fácil para mim reclamar que eu não quero ir no almoço.
Uhum.
Né?
Sim.
Mas
já
quando
faz parte do seu personagem.
Sim, mas quando alguém me fala que ela não quer ir no almoço comigo, quando vem a sua vontade, aí às vezes eu tento e eu tenho que me policiar para eu não ser um cuzão com você, entendeu? É como se você virasse para mim e falasse assim: imagina que eu quero te convidar para a gente sair daqui e tomar uma cerveja e falar de outras coisas que não seja sobre a nossa condição. E eu acho que isso vai ser legal. Fala assim, vamos, Amanda, vamos. Ah, não, eu tô cansada. Ah, não, Amanda, mas vai ser legal. Você entendeu? Eu tô sendo o cuzão que a galera é comigo, entendeu?
Mas eu nunca quero ir nessas coisas. Você quer ir nessas coisas?
Não, para mim depende... essas coisas dependem muito, assim. Se for um lugar que eu goste do lugar, que eu goste da comida...
E você vai sentar na cadeira de sempre?
Provavelmente, sim. Pedir a mesma coisa. A comida, para mim, já é um motivo de sair de casa o suficiente, assim. Eu morei aqui... Eu mudei de São Paulo tem 2 anos, mas eu morei aqui 7 anos. E é muito louco, porque... Eu morei em São Paulo e as pessoas falam assim, cara, você ia no museu, você ia não sei o quê, você frequentava a vida cultural e balada e noite, não sei o quê. Eu falo, cara, nem fudendo. Eu não gosto dessas coisas. Agora, o que, que eu amo em São Paulo? Comer em São Paulo. São Paulo é foda pra você comer, porque aqui tem cultura de tudo quanto é lugar do mundo. Então, você tem coreano, você tem restaurante coreano foda. Japoneses, você tem restaurante japonês foda. Libanês, tudo tem restaurante foda aqui. Então, a minha diversão é comer. Se tiver comida boa, para mim é o suficiente para eu sair de casa. E se a pessoa que for me acompanhar, se for alguém que eu vou gostar de conversar, para mim é o suficiente. é ter ou alguém que eu vou ter interesse de conversar, de ficar lá batendo papo, ou a comida. Do contrário, se não tiver uma dessas coisas, aí eu não saio de casa, não.
E quando o pessoal neurotípico fala, você está perdendo oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu?
Eu quero perder todas, se for nesse sentido, sabe? O que que... Eu, Amanda, eu tenho uma dificuldade de flerte, por exemplo. Como que eu conheço gente na minha vida? Eu sempre conheço e eu sempre começo uma relação virtualmente primeiro. Sempre foi assim. A pessoa que eu casei, quando eu tinha 18 anos que eu conheci ela, não existia rede social, não existia Instagram, não existia Facebook. A gente se conheceu escrevendo na carteira um do outro. E a gente ficou 3 meses deixando recado debaixo.
De manhã, ela
e ela tarde. Então, assim, a gente se conheceu de um jeito virtual. E todas as minhas namoradas depois, os meus relacionamentos mais sérios depois, a gente se conheceu de forma virtual. Por que isso? Porque eu nunca vou numa balada. Não vou, eu odeio balada. Eu nunca vou num lugar de paquera. Eu não
clima
sei
de
paquera. Eu não sei, cara. O que que... Eu não sei se quando tem alguém dando em cima de mim. Eu não sei. Eu não sei. Se tem alguém me olhando muito, eu fico constrangido e saio. Eu falo assim, cara, será que tô devendo alguma coisa pra essa pessoa? O que que tem de errado em mim?
Isso do olhar. Vamos pôr esse gancho do olhar que é muito bom. Você não é autista, você
olha no
olho.
Pois é. Eu, em alguns casos, depende muito do meu acolhimento e do meu conforto, assim.
Sim.
Com você, eu me sinto em casa, assim.
Ah,
não, mas
também,
é verdade.
Sim, eu também não consigo
parece,
olhar no
parece que a gente é irmão e que
sim.
a gente se conhece há muito tempo. Então, eu fico super à vontade com você. Mas não é todo mundo.
Sim.
Então, tem gente que eu converso olhando pra baixo e foda-se, sabe?
Eu acho que o olho, pra mim... É uma coisa de concentração. Então, se eu tenho que falar alguma coisa que está numa área que eu preciso de procurar mais recurso, seja de palavras, etc., então eu acabo olhando para... Não
sim.
olho para a pessoa, etc. Então, estou à vontade, eu consigo olhar no olho. Mas se é alguma coisa que requer alguma concentração... tem uma entrevista minha no Rafinha Bastos que as pessoas... os comentários negativos são... Essa menina é uma mentirosa. Ela não olha no olho do entrevistado. Porque tem isso, né? Ai, a pessoa que olha no olho, ela passa a verdade.
Ah, vai tomar no cu. Que verdade, cara. Neurotípico e mentiroso pra caralho. O que, que esse filho da puta sabe
então,
de verdade?
Então, tem uma coisa. Eu aprendi...
Olha
hoje...
eu sendo passivo, sendo agressivo. Olha eu sendo
eu
magneto.
Eu aprendi que eu... Até esqueci o que eu ia falar. O que a gente estava falando?
Do olho no olho da...
Esqueci.
O jeito que tu aprendeu de talvez olhar no olho das pessoas.
Quando você está olhando... Quando você... Antes do... Você está falando de antes do...
Tem isso, do Rafinha Bastos. Pode ser um bom gancho. Umas pessoas começaram a falar também, me mandaram DM... Amanda, talvez você esteja no espectro autista. Ah, vou te contar a história inteira.
Me conta.
Foi assim, meu terapeuta ventilou essa hipótese e daí eu fiquei transtornada. E daí eu já tinha feito uma entrevista na Vinha Base, só que isso não tinha acontecido.
Você ainda não tinha diagnóstico.
E nem tinha possibilidade. E não tinha ido pro ar. Quando foi pro ar... Já é um outro recurso da paranoia. Eu achei que o diagnóstico já estava sob domínio público. E daí eu ficava pro Vinícius. Vinícius, então eu sou mesmo. Porque daí as pessoas começaram a apontar algumas coisas. E daí entra num processo de negação. E eu, pelo menos, entrei porque, sei lá, parece verdade, sabe? Lembrei. Das pequenas mentiras. Eu não entendo, nunca entendi por que as pessoas... Por exemplo, você me chamou no WhatsApp. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem. Se não tiver tudo bem, eu penso em escrever. Não, o meu dia está uma bosta. O meu cachorro não olhou na minha cara. Eu tenho que fazer uma coisa e não consigo entregar. Eu sinto vontade de responder isso. Mas eu lembro... aqui se tudo bem não é uma pergunta sincera.
Mas para mim você pode, se você quiser.
Mas esse tudo bem não é uma coisa sincera. Não. E eu sempre fui a adolescente revoltada. Falava, tudo péssimo, a vida é uma bosta, que não sei o quê. Porque eu achava quando as pessoas falavam, oi, tudo bem o caralho, que não sei o quê. Eu também já fui essa
reativa.
E eu acho que essas pequenas mentiras, você falou de flerte, e de situações tipo, por que que essa pessoa usou essa palavra? Por que que essa palavra não tá ornando no meu roteiro de palavras para serem usadas? Daí vem uma pessoa e fala uma coisa, eu falo, mas o que que essa pessoa tá querendo dizer com isso?
A indireta, cara. Ah, não, porque fulano postou um negócio que ele tá querendo que o outro, sabe? E, porra, eu não consigo entrar nesse game, cara. É um jogo mesmo, sabe? De você fazer uma coisa com uma intenção de outra. Sabe? É você perguntar, é você... Eu não sei. Isso, pra mim, é tão complexo que eu não consigo operar, assim. E eu fico muito inseguro. Olha a insegurança como eu tenho. Eu falei que eu odeio insegurança. Eu fico muito inseguro e fico muito desconfortável, assim, porque é um monte de mentira, sabe? É eu te dizer uma coisa querendo, não querendo te dizer, não vou ligar, não vou atender, vou bloquear.
Ai, nossa, isso, pode, tipo...
Sabe? Esse game, cara.
As minhas amigas, quando tava começando o relacionamento, era só print. O que que ele quis dizer? Mas isso aqui quer dizer o quê? Ele tá afim?
Pois é, e posta uma foto e fala assim, olha lá, tá te postando uma foto que é uma indireta, que tá querendo dizer, fala assim, cara, é uma pessoa no lugar X, como que você consegue ver que tem uma indireta? Aí posta uma frase, isso é pra fulano. Eu não consigo, Amanda, eu não entendo. Pra mim, se não for... Claro, cara. Se não for preto no branco, não espera que eu vou entender entre linhas. É da mesma maneira que eu não vou entender cantada, que eu não vou entender indireta. Às vezes eu tenho dificuldade de entender piada, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade de entender piada. Tem coisas que o senso comum me leva... Beleza. Agora, tem coisas que não é óbvia. Sabe, tem coisa que pra mim não é óbvia.
Eu entendi. Uma coisa também que me deixou muito perturbada foi que eu brigava com pessoas, e ainda brigo com pessoas que não sabem que estão brigando comigo. Porque, tipo assim, você tem. Eu venho uma resposta. Vem uma resposta rápida. E daí eu acho que você está querendo dizer uma coisa que é um gancho para uma discussão. Então, eu entro na discussão. Só que você não está discutindo comigo.
E você
está
a milhão.
Então, eu passei, ao longo da minha vida, eu passei brigando com pessoas que nunca nem souberam. Essa pessoa me odeia. E eu já tive a oportunidade de encontrar a pessoa falando, não, eu não sinto nada. Porque eu achei que a inflexão dela era de discussão. Então, modo discussão. Daí eu virei a pessoa que briga com todo mundo. Só que eu não... Foi um erro de interpretação inicial. Se alguém falasse, não, Amanda, ele não quis dizer isso, eu teria evitado muitas coisas.
Entendi.
Muitas consequências.
No seu dia a dia, você acha que agora que você conhece, agora que você sabe, né, o que vem, o porquê disso, o porquê disso, ser autista te afeta, assim, você acha que mais te atrapalha, te... Né? Voltando no diagnóstico, voltando...
Você diz nas palavras?
Em tudo, no seu trabalho.
Eu acho que...
No seu
ainda...
relacionamento, em tudo, cara.
Eu acho que não. No meu relacionamento, eu acho que eu sempre fui, né? Eu só
você
tinha
não mudou,
um nome.
Você não mudou.
Não. Então, eu acho que eu, quando eu tô em casa, eu consigo, né? Eu deito muito no chão. Então, eu chego em casa cansada.
Você é diferente em casa do que você é aqui, por exemplo?
Completamente diferente.
O que que é diferente, cara? Então, aqui...
Eu chego aqui, eu tenho uma voz engraçadinha, entendeu? Que eu quero agradar as pessoas. Não. Na minha casa, eu não falo.
Você é mais introspectiva
em
casa.
Eu sou muito quieta. Porque eu tô economizando energia pra gastar aqui.
Mas se você não tiver que gastar essa energia...
Viver é gasto de energia. Entendi. Entendeu? Parece o meu cachorro, né? Agora é a hora do gasto de energia. Mas é isso. Viver é gastar energia. Então, por mais que eu não precisasse... Se eu não precisasse me comunicar enquanto trabalho, eu acho que... Eu odeio essa palavra. Performar já requer uma coisa.
Mas é isso, cara. É o masking, né? O que você faz é isso. É uma estratégia. Todos os autistas fazem isso, né? Que é você. Você tem um personagem social, assim, né? Que você conversa.
É,
que você
mas daí você fala assim, poxa, você vai me chamar no karaokê. Eu vou, mas eu vou arrasar, porque eu sou a engraçada. Entendeu?
Pode crer.
Mas eu não quero fazer isso. É uma coisa que me consome, porque eu falei, os meus amigos esperam que eu seja assim, ou os desconhecidos. Então, eu sempre falo, conto as mesmas histórias, é tudo uma grande mentira a minha vida. Mas eu sempre as mesmas coisas, tipo, então tá, beleza, se for fazer assim, eu vou apavorar, entende? São todas, parecem um videogame, são milhões de missões, sim, eu preciso executar, mas não é divertido estar no karaokê. Não, não acho divertido. Mas de alguma forma é. Mas não é uma, não é relaxante.
Uhum.
Eu tenho muitas dores, porque eu, né, me contraio. E então acho que é o que me...
Em casa, você é 100% você, assim. Sou. Quando você tá com seus bichos, você tá relaxado.
E meu terapeuta fala que eu seria muito mais interessante se eu fosse eu. Eu da vida real.
Eu tô doido pra conhecer, cara, essa outra pessoa, porque eu te acho foda.
Ah, tipo, é uma pessoa...
Que tem muita gente
que
conhece
quieta.
Ela. Seu namorado conhece.
Mas eu sou muito quieta, assim. E eu fico colhendo coisas. Eu acho que eu sou uma pesquisadora de mente. E daí eu acho que eu fico... Eu acho que eu nunca fui tão sincera, assim. Eu fico colhendo observações que eu acho que eu posso usar, mas eu não gasto muito. Daí,
você colhe isso aonde? Internet?
Na vida, em tudo. Entendi. Tipo, eu gosto... Jornalismo. Eu sou viciada em Globo News.
É mesmo?
Tipo, eu sei tudo sobre o camarote, sabe? Teve um dia, eu assisti na pandemia... Olha a doença.
Camarote é o cara da Globo News.
Globo News.
Porque eu, na minha cabeça, visualizei um camarote de carnaval.
É, um camarote do carnaval. Teve um cara que... O Valdo Cruz, quando ele tomou vacina e foi no estúdio pela primeira vez, eu vivi esse momento, eu chorei. Daí, Vinícius... Por que você tá chorando? Porque o Valdo, não sei o quê. Porque eu vivi com eles, entende? Na pandemia, sim, eu só assistia Globo News. Então, eles eram meus amigos, entende? Ai, que coisa horrível de se dizer, né? Parece só
não,
uma pessoa
cara,
muito
Não, cara, eu
neurótica.
Acho ótimo. Eu só não sei como que você não adoece vendo tanta notícia, porque é só notícia merda.
É, isso, mas só que daí eu vou colhendo, porque eu acho que o jornalismo, pra mim, enquanto comunicadora, é a melhor fonte de piada. Não, não vou fazer um stand-up, mas eu gosto das inflexões. Eu acho que eu fico pesquisando jeitos de falar palavras engraçadas.
Isso é uma área de... Isso eu considero uma área de interesse sua.
Sim, adoro comunicação. E daí eu ouço um jornalista, o camarote, falando uma palavra que eu acho muito engraçada, eu vou usar na vida, sabe?
Maravilhoso.
E daí você fala assim, ai, por que você consegue conversar com todo mundo? Porque eu ouvi tantas conversas que elas já estão organizadas na minha cabeça. Eu acho que a coisa mais de interesse, assim, mais específico. Mas é claro que eu já tive vários fogos de palha, tocar violoncelo.
Sim.
Você é fogo de palha
pra
também.
Caralho,
a minha
caralho.
Mãe falava, meu, não dá pra
caralho, pra
você,
caralho.
Sei lá, daí você inventa uma coisa específica que dura 3 meses.
Sim. E eu tive isso com o bongô, cara. Eu tive uma época...
Então...
A época do bongô. Tem que ter um bongô.
E você aprendeu?
Tem que abrir... Óbvio que não.
Eu já comprei cama elástica, porque eu achei que eu ia pular, sabe?
Polidense.
Qual é a mentira? O que eu tô falando pra mim? Eu nunca nem me movo. Eu só fico deitado o dia inteiro, sabe? É uma grande mentira. Depois disso, acho que a gente daqui 4 horas eu tenho que dizer adeus à pessoa colocando um gancho. Eu quero dizer muito obrigada pelos seus presentes. A minha mão sua muito. E eu já estraguei, já assumi.
É por isso que tem um monte. Esse daí você já joga fora e abre outro.
É descartável isso? Acho que não.
Não dá pra você jogar. Não dá, ele
esse
não é,
é
biodegradável, mas
não
é pra
você
usar. Né? É pra você usar, sujou, joga
petrolato
fora.
Petrolato pra caralho.
Pra caralho.
Isso daqui.
Produto químico na tala. Chinês. Loucuragem. Mas tem ótimas coisas aqui, cara, pra. para você ocupar o seu tempo em segundo plano, assim, sabe?
É isso. Enquanto você tá aqui assistindo o camarote, você tá aqui, ó.
Você tá a milhão.
Aqui, a milhão.
Na mãozinha.
É, na mãozinha. E pesquisando o que... Mas eu sou tão obcecada que... Não sei se o camarote me conhece, mas ele me segue em todas as redes sociais. E te falo mais, ele só segue 165 pessoas. Então, ou ele me conhece, ou ele acha que eu sou uma obcecada por ele.
Não, deve, mas você ele que sabe ele que você é da área, cara. É. Ele sabe. É. Você não é qualquer pessoa, não, Amanda.
É.
Ele sabe quem que você é. Você não tem vontade de conversar com ele?
Meu sonho! Eu já mandei, porque eu gosto do Vaticano. E ele... É, ele tem um puta livro. Ele foi a primeira pessoa que entrevistou o Papa argentino
que do caralho,
no mundo.
Cara.
E daí eu mandei uma DM pra ele. Eu também gosto do Vaticano. Você, quando conhece uma pessoa, também faz isso?
Quando tipo, você troca
é
interesse.
É, porque eu não sei o que fazer. Tipo, por exemplo, eu gosto de contrabaixo. Fala, nossa, eu adoro o Sly, sabe? Daí eu começo a falar todas as coisas de contrabaixo que
e
tem na minha cabeça.
E aí você vai de infodumping em cima.
É, e daí, tipo, o que essa menina começou a falar? E daí, isso, eu acho que esse é o meu problema. Eu acho que
não é problema,
coisa...
não.
Não, mas eu acho que a coisa mais bizarra é isso. Eu conheço uma pessoa e falo, eu preciso encontrar coisas que eu tenho em comum.
Que você tem em comum.
É, então vai. Contrabaixo, pets, não sei o quê, não sei o quê. Ai, mas eu sei que você não sei o quê. Você viu? Eu também tenho uma amiga, sabe a não sei quem lá? Ela estudou comigo.
Você tem que entrevistar ele, cara.
No camarote?
É, você tem que conversar com ele.
Eu vou chorar. Outra pessoa que eu amo, Guga Chakra, meu sonho.
Gente, tem que fazer um pedido pra esses caras.
Globo News,
pelo
por favor,
de
me contrata. Vocês eu vivo com vocês.
Pois
vocês moram
cara.
Na minha casa. Vocês são meus amigos.
E eu tenho certeza que essa galera nunca deu uma entrevista tão do caralho igual vai ser com você. Porque você vai desconstruir essa galera. Vai ser, que eles estão sempre...
Eu já pedi pro Guga Chakra vir no chá das 4h20 música. Ele aceitou, isso faz muito tempo. Mas ele teria que fazer por call. E o Nick, eu não gosta. Ele quer que eu traga a pessoa, então eu vou xingar aqui. O diretor, ele não gosta que eu chame as pessoas virtualmente. E ele mora em Nova York. Então, o Guga Chakra vai ser online, porque eu decidi isso. Quem que não quer saber o que o Guga Chakra ouve? O camarote, você acha que o camarote ouve música? É isso que eu quero saber das pessoas.
Pode crer.
Entende?
Pode crer. O que eu acho mais do caralho é que você tem interesse real, você tem curiosidade mesmo em saber. Então não tem como uma entrevista dessa ser ruim, cara. Vai ser muito massa.
Muito obrigada, Rafael Montesso.
Obrigado,
você. Eu não contei, vou ter que contar por que, que a gente tem uma história em comum. E existe a série Atypical. E Netflix nos chamou para falar sobre a série e neurodivergência. E até então, lá eu falava como uma pessoa ansiosa social. Daí... E é muito louco, porque você também é ansioso social.
Pra caralho.
E aquele lugar é muito intimidador.
Não.
E como é que você acha que a gente consegue falar?
Não, e a gente falando e gente andando em volta, cara. Isso foi muito estranho, não
dá
foi?
Dá uma vontade de falar assim, prestem atenção.
Sim.
Eu nunca seria professora.
Eu também não consigo, cara. Eu acho... Aquele dia foi bem esquisito, assim.
Foi
uma barulhada, gente andando, gente levantando.
E daí um amigo meu que estava me acompanhando te ouviu falar, Fernando, e falou, Amanda, acho que eu sou autista. Foi pra psicóloga dele, te contei isso. E...
Não.
Contei.
Contou?
O Fernando que estava comigo, daí ele... E até ele trabalha com a sua sócia, já trabalhou com a sua sócia, negócio da Ticketmaster, sei lá.
Pode crer.
De evento
tal. Lembrei.
E daí ele falou, acho que sou. Daí ele foi fazer uma investigação a partir daquela conversa.
E então, descobriu o que era? Isso é muito comum, cara. Essa nossa entrevista
bolha.
Aqui, ela vai furar um monte de gente que... Porque isso é muito comum, assim. As pessoas, elas têm um estereótipo do autista. E por isso que elas não se identificam, né? O estereótipo de alguém... Porque existem, né, vários níveis. Tem pessoas que não conseguem falar, que não conseguem operar nesse mundo desgraçado que a gente tem com alguma facilidade igual a gente. Então, tem níveis de suporte de todo tipo, assim. E existe esse estereótipo de que o autista é uma pessoa que não consegue ser independente, que não consegue existir, não consegue ser adulto, vai ter sempre alguém do lado. E não, cara. Nós estamos aqui para provar isso.
Tudo bem que a gente vai fazer o banco uma vez por mês? Uma vez por mês.
Vai ter um monte de danoninho e todinho na geladeira? Vai, mas foda-se. Tamo, por isso que eu acho foda, cara. E eu te admiro muito de você falar publicamente do seu diagnóstico, porque você é uma referência para um monte de gente. É, você aceitando isso ou não?
Elogio também é outra coisa que não...
Eu também não gosto, não. Mas é importante falar isso. E quando você fala isso, cara, para muita gente mais nova do que a gente, mais novo do que a gente, é importante ter referência, cara. Porque a gente cresce sem referência, sabe? A gente cresce sem saber o que a gente é e a gente não vê ninguém que é igual a gente. Então, quando tem alguém que se acha do caralho, que faz um trabalho do caralho, que é autista, já rola uma porra, olha que massa. É a porra da representatividade, entendeu? Então, é muito massa você fazer isso, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai descobrir, pelo simples fato de estar ouvindo e falar assim, cara, se a Amanda é, e a Amanda é assim, 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 talvez eu seja. E é por isso que eu encorajo hoje a galera ter autodiagnóstico, porque médico, cara, vai ser muito comum. Minha namorada mesmo, psiquiatra dela, atende ela há 20 anos. Quando ela teve o diagnóstico de autista e foi falar com ele, falou assim, não, você tá, fez gaslighting com ela, você tá, está na moda, agora todo mundo é autista. Ô, seu imbecil, Plutão sempre existiu. Só que ele só foi descoberto em 1940, quando a gente tinha um telescópio para enxergar o Plutão. Quer dizer que ele apareceu em 1940. Ele sempre existiu. Todas as mulheres que não têm diagnóstico de autismo, elas sempre foram. É que agora elas estão tendo a oportunidade de descobrir que são. E principalmente mulher, cara. Porque mulher é mais difícil ainda de ter já diagnóstico.
Você me mandou até um meme de... Já fui bipolar, já fui borderline, já fui tudo... Porque você vai lidando com as crises de outras maneiras.
Exatamente.
Hipersensibilidade de outra maneira. E como você processa as coisas e parece outras coisas, né?
Porque parece mesmo. Então, assim, hoje em dia tem um monte de teste na internet. Se alguém tiver interessado em ir atrás disso, eu faria o teste RADS. É R de rato, A de amor, A de amor, D de dado, tracinho S de sapo. Esse, você faz esse teste, faz testes na internet, tem um monte, cara. E se a pessoa é autista, não tem dúvida. Se ela fizer um monte de teste e começar a apontar, vai atrás, cara. Porque onde tem fumaça, tem fogo. Um neurotípico faz um teste e não vai dar resultado que ele...
Sim.
Entendeu? E se você, por algum motivo, você suspeita que você tem algum tipo de neurodivergência, de neurodiversidade... Vai atrás, não espera médico, não, sabe? O meu primeiro diagnóstico, quem me deu fui eu. Eu procurando, lendo um monte de coisa, falei, cara, eu sou isso. Tem outra explicação. E aí me dei esse diagnóstico e fiquei na paz. 3, 4, 5 anos depois, sei lá, depois que eu lancei o livro, que eu conheci uma neuro da Nova Zelândia que tinha interesse em Buterre igual eu, ela falou, ah, tem quanto tempo que você tem seu diagnóstico? Eu falei, eu me dei meu diagnóstico, tenho 5 anos. Ela falou, mas você nunca fez um teste? Eu falei, não. Ela falou, ah, se você quiser, eu faço o teste com você. E aí ela fez, e aí eu tive o meu diagnóstico, mas eu já sabia que eu era, porque eu fiz pela internet. A internet hoje tem tudo de informação. E uma coisa que eu acho importantíssima, tem um monte de especialista ganhando dinheiro com autista e com esse tópico, sem entender um caralho, sem ter lugar de fala, sem poder fazer. O que está fazendo, né? Porque a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, é muito importante quem está pesquisando sobre esse assunto ler e ouvir quem é autista. Independente de profissão, independente de qualquer coisa, porque é a única maneira da gente se identificar é quando a gente vê alguém falando igual a gente, cara. Porque aí você fala assim, ah, eu tenho isso, ah, eu também. E aí você vai trocando essa informação. Uma pessoa neurotípica... Ela sabe disso de ler, ela não sabe de vida, ela não sabe o que, que é, sabe, a gente ficar puto de sentar no bar, sabe? Não sabe o que, que é não gostar de
elogio. Eu não me divirto. É,
então, isso eu acho importantíssimo, assim, a gente faz, quando a gente fala da gente, a gente ajuda quem tá vindo depois da gente, sabe? Eu acho que essa é a grande virtude desse podcast, da sua iniciativa. E é por isso que eu quis vir aqui para falar de novo, assim, porque a minha última entrevista, eu estou muito agressivo, eu estou falando que eu odeio as pessoas inseguras e não,
não
odeio...
Não é para também sofrer com isso. Vamos superar.
Não, superei, está superado. Vamos superar. Mas é uma oportunidade também
de espalhar essa informação, sabe? Porque é um assunto muito novo ainda, que está só começando.
E
tá,
a gente é vanguarda, né? A gente é para frente.
A gente quebra gelo, cara. Nós somos aquele navio que vai abrindo e vai construindo o Oceano Azul, sabe? Mas nós estamos quebrando gelo. É foda.
Greta Thunberg é do nosso pessoal.
Ela é do nosso pessoal.
Quem é mais do nosso pessoal?
Ele é... Enfim, você pode ser autista e pode ser cuzão, né? Não é que todo autista é legal, mas o Elon Musk é autista. E falou isso publicamente. O Anthony Hopkins é autista.
Ah, eu amo.
Ele é
você
maravilhoso.
Segue ele no Instagram?
Eu sigo ele no Twitter.
Ele tem um gato
maravilhoso.
E um piano. Sim. Ele fica tocando piano pro gato.
Sim.
É muito legal. Será que ele conversaria com a gente?
Cara, imagina, seria um sonho.
O Hannibal.
Anthony Hopkins. Rolando. Imagina que foda, cara. Ele, eu já li uma entrevista dele que ele tem hiperfoco e super interesse em pessoas. Em personalidade,
Aham.
assim. Então... É por isso que ele é um puta ator. Porque ele consegue te observar de um jeito que nem você sabe que você é.
Sim!
Sabe? Ele consegue copiar e... Enfim, ele faz um raio-x, isso é a minha leitura. Porque como ele interessa para um caralho, a mais do que a gente consiga imaginar. Né? Como é o seu interesse por comunicação e jornalismo. É ele por pessoas. Então, quando fala assim, cara, você tem que interpretar esse cara, imagina que foda que deve ser pra ele. Como ele, do mesmo jeito que ele faz um serial killer, ele faz o Papa.
Né? Por falar em Papa, né, Gerson Camarote. Semana que vem a gente volta, daqui a pouquinho, mais sucessos aqui com o nosso programa de Autistas de Sucesso.